Vamos arrancar desde já para o Bloco Central, especial, hoje, até a começar mais cedo, para assinalar também estes últimos instantes de campanha, mas também lançar um olhar sobre esta semana em que o país voltou ao confinamento, incluindo as escolas. Aqui no estúdio está já Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, hoje à distância. Bem-vindos aos dois. E começo por ti, Pedro Adão e Silva. Estivemos aqui a ouvir Marcelo Rebelo de Sousa, agora em entrevista à TSF, a fazer um balanço desta sua atuação e também ele próprio a assumir que teve dificuldade em ir despindo durante esta campanha o fato de presidente e garantindo também que nunca quis ser intrusivo e polémico. Eu pergunto se, por um lado, se esta atitude que Marcelo manteve durante esta campanha pode ou não contribuir para uma eventual abstenção que se pensa possa ser alta por não ter sido demasiado incisivo ou assertivo num apelo ao voto direto nele próprio.
Eu acho que esta foi uma campanha bastante equívoca do Presidente da República em particular. E isso pode trazer complicações. Acho que o tema da abstenção é, de facto, um tema que torna esta campanha verdadeiramente incerta, o resultado. Quer dizer, nós tivemos hoje um conjunto de sondagens, nos últimos dias um conjunto de sondagens, mas estas sondagens dizem-nos relativamente pouco sobre o que efetivamente se pode, o que pode acontecer no domingo. E repara, porque se juntam aqui aquilo que são fatores estruturais que levarão a que exista uma abstenção elevada. A abstenção em presenciais tem vindo a subir muito e a um ritmo acelerado. Depois há um lado da abstenção técnica, quase, que é nós temos cerca de 1 milhão de imigrantes que estão inscritos nos cadernos eleitorais e que não vão votar, e muitos deles, mesmo que quisessem votar, tiveram muitas dificuldades para fazer, em alguns casos não o puderam fazer, em alguns países que estão em confinamento. E depois junta-se aquilo que é específico da campanha, específico de Marcelo Rebelo de Sousa. A ideia de que isto é uma eleição não competitiva, à imagem do que aconteceu em todas as recandidaturas de presidentes em exercício, ao que acrescia que desta feita os dois principais partidos, um de forma oficial, o PSD, um outro de forma oficiosa, endossavam a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, mas sem que PSD e PS se tenham envolvido e mobilizado na campanha, e continua o envolvimento e a mobilização dos partidos continua a ser algo importante para o voto. Portanto, isso não aconteceu. E a desvalorização da campanha, eu acho que isso é que é surpreendente, a desvalorização da campanha pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa. E foi uma desvalorização que, ainda para mais, não foi totalmente assumida. Teve aqui contradições, porque, por um lado, deu sinais de desvalorização. Um exemplo, não fez tempos de antena. Os tempos de antena não têm relevância nenhuma em si. Mas o facto de escolher não fazer, o que Marcelo Rebelo de Sousa sinalizou é que não é assim nada de importante, porque ele próprio desvalorizou uma coisa, um instrumento formal, burocrático quase, mas ele desvalorizou e, portanto, às pessoas o sinal que chega é que não estou a atribuir importância. E depois, particularmente nesta última semana, acho que agora a Raquel perguntava da questão da colagem ao governo. Eu diria que o problema não foi a colagem, foi os sinais contraditórios no mesmo dia. É que nem sequer foi ao longo da campanha que, nestes últimos dias, houve uma colagem e uma descolagem do governo, às vezes no espaço de horas. E, portanto, nem se percebeu bem o que é que Marcelo estava a querer sinalizar e quem é que estava a querer mobilizar. Parecia que, por vezes, queria afastar-se do governo para logo a seguir se juntar ao governo. E isso pode ser interessante por abrir muito o espectro dos apoios, mas pode também colocá-lo numa terra de ninguém. E se nós pensarmos que vamos ter uma abstenção altíssima, é possível que nós tenhamos 25% de participação eleitoral no domingo, porque a pandemia, e outra coisa importante, que é
também
a pandemia, o mau tempo e os sinais do fim de semana passado. Porque aquelas pessoas que se inscreveram para votar antecipadamente fizeram-no para não estar em filas. Ora, as imagens das filas são elas próprias um fator de desmobilização para este fim de semana. Não houve, ao contrário do que foi sugerido, não havia ali nenhum entusiasmo democrático. Foram pessoas que, de forma previdente, quiseram aproveitar a oportunidade criada para votar antecipadamente. No entanto, as condições do voto não foram as ideais. E, se juntarmos a tudo isto, o perfil de voto em Marcelo Rebelo de Sousa, e as sondagens, as várias sondagens dão conta disso, é que Marcelo Rebelo de Sousa é muito mais competitivo no eleitorado mais velho, acima dos 65 anos, E quando se tenta medir alguns indicadores de mobilização e de atenção prestada à campanha, os eleitores de Marcelo Rebelo de Sousa parecem ser os menos mobilizados. Isso é coerente e consistente com aquilo que foi a própria atitude de Marcelo Rebelo de Sousa em relação à campanha. Para mim, tudo isto é um pouco uma surpresa, porque Marcelo Rebelo de Sousa não só tem a popularidade do mandato, como é um político muito mais experimentado do que todos os outros e, acima de tudo, é alguém que controla e domina bem os mecanismos mediáticos e comunicacionais. E é como se, de repente, nestes últimos dias, tivesse suspendido essas suas qualidades e criado aqui um contexto que lhe pode ser prejudicial.
Sendo que nesta campanha, e como ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa dizer que não queria ser intrusivo e polémico, ele próprio foi muitas vezes desafiado pelos outros candidatos, sobretudo por Ana Gomes, foi muitas vezes picado, por assim dizer, para entrar na campanha e descartou sempre essa hipótese. Não, mesmo nos debates, assumiu sempre mais a atitude de presidente do que propriamente de competidor na arena presidencial.
Dito, eu discordo um pouco de ti, porque eu acho que o melhor Marcelo nesta campanha foi o Marcelo dos debates, o Marcelo que foi a jogo. Isto é, que não participou nos debates apenas para pairar por cima dos debates como se nada se estivesse a passar. É aí que ele está a melhor. Agora, o Marcelo Rebelo de Sousa, que em campanha, quer dizer, nesta semana, até pelas suas circunstâncias de presidente e também pela popularidade e a notoriedade e a não necessidade de campanha que tinha, Marcelo Rebelo de Sousa não precisava de ir às escolas, a lares, não precisava de fazer isso. Isso foi contraproducente, porque colocou-o numa posição contraditória. E ao fazê-lo, levou a que fosse numa escola que ele respondesse a alunos sobre o que ia acontecer com as aulas no dia seguinte. Como presidente, como candidato, nada disto faz sentido. No momento em que as pessoas querem que procuram referenciais de estabilidade, referenciais institucionais, Marcelo Rebelo de Sousa parece que dilapidou nestes dias esse capital. Se isso vai ter um efeito duradouro, tenho dúvidas, quer dizer, acho que isto também não é assim tão estrutural, mas acho que não foi um grande contributo para a mobilização e o voto em Marcelo Rebelo de Sousa e para a participação eleitoral no domingo.
Já vamos ouvir daqui a pouco também o Pedro Marques Lopes, mas ainda contigo, Pedro Adão e Silva. Ouvimos há pouco também aqui, já nesta fase final dos encerramentos da campanha, Pedro Nuno Santos, num elogio rasgado a Ana Gomes, elogiando inclusive o facto de ela não ter sido institucionalista, penso que foi essa a expressão que ele utilizou, sim, ser espontânea e ter algum grau de não adesão às elites, como ele disse. Estas características de Ana Gomes, assim descritas por Pedro Nuno Santos, quase parecem estar a transformar uma eventual falha numa qualidade.
Sim, é óbvio. E a autenticidade, no fundo, é puxar por aquilo que são as vantagens comparativas de Ana Gomes, não é? Por um lado, ser militante do principal partido neste momento e apelar a um espaço menos institucional e com um perfil menos próximo daquilo que é o dos políticos profissionais. Isso pode ser uma força, mas é uma força para mobilizar nichos. É impossível ter uma plataforma maioritária, social e politicamente maioritária, com essas características que o Pedro Nuno Santos enalteceu. Resulta óbvio desta campanha de Ana Gomes e da relação que se estabelece com Pedro Nuno Santos, que é, aliás, a mútua dos dois lados, Ana Gomes e de Pedro Nuno Santos em relação a Ana Gomes, que, na verdade, uma parte importante desta candidatura é para marcar uma posição dentro do PS e não tanto para com outro propósito. Porque, de certa forma, isso pode dar algum conforto a algum eleitorado do PS que não quer mesmo votar em Marcelo Rebelo de Sousa, mas não permitiu nunca nem sequer construir uma plataforma mais abrangente à esquerda, porque isso implicaria, por exemplo, o Bloco de Esquerda não ter tido uma candidatura oficial. Acho que se estivéssemos num contexto em que uma ala esquerda, para simplificar, do Partido Socialista e o Bloco de Esquerda têm convergido na mesma candidata e essa candidata tem um perfil de alguém de fora do sistema e dos espaços institucionais, isso podia ter algum potencial eleitoral. Não sendo assim, é apenas para marcar uma posição, para marcar uma posição que se calhar tem menos a ver com o dia de amanhã e muito mais a ver com o dia de depois de amanhã, isto é, quando se abrir uma discussão sobre quem vai ser o próximo líder do Partido Socialista.
Como diria António Costa, quando ele meter os papéis para a reforma, o que ele disse que ainda não, é um bocado, que ainda não fez.
Repara, é um bocado insólito, nós não temos muitas experiências de ter um membro do governo a pré-anunciar que é candidato a sucessor do primeiro-ministro. Não me recordo muito disto acontecer e talvez seja um pouco prematuro que isso seja feito e por alguma razão também não aconteceu nunca antes.
Vamos então ao encontro também de Pedro Marques Lopes. Viva Pedro, bem-vindo também a este Bloco Central hoje, meio improvisado aqui no momento em que estamos a acompanhar também os últimos instantes de campanha. Não sei se tiveste a ocasião também de ouvir partes desta conversa, desta entrevista de Raquel de Melo a Marcelo Rebelo de Sousa, e perguntava-te talvez que balanço fazes, primeiro de tudo, da campanha que o candidato e presidente fez nestes últimos 15 dias.
Boa tarde ao Pedro, boa tarde a ti, a Judite. O balanço eu divido em dois. A primeira fase dos debates acho que correu francamente bem a Marcelo Rebelo de Sousa, e a segunda fase, pós-debates, correu muitíssimo mal. Muitíssimo mal. E enquanto na primeira parte, na parte onde Marcelo deu uma lição, na minha opinião, de democracia, de diálogo, de capacidade de apresentar, de ouvir os outros e de debater com os outros, numa segunda fase, coisa que nem sempre aconteceu na nossa democracia em segundos mandatos, já que o segundo mandato é tipicamente a segunda eleição para a reeleição, digamos assim, é muito mais um balanço sobre o primeiro mandato do que outra coisa qualquer, e portanto nesse aspecto Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, expôs-se, quando se calhar outro candidato qualquer se recolheria e não teria feito tantos debates. Mas Marcelo decidiu arriscar, arriscou bem e foi e correu, na minha opinião, muito bem. A segunda fase foi quando Marcelo Rebelo de Sousa se perdeu, perdeu-se completamente. Com o agravamento da pandemia e com a indecisão dele se devia fazer campanha de uma maneira ativa ou não ativa, perdeu-se em sinais absolutamente contraditórios, porque decidiu não fazer tempos de antena, mas e nós julgamos que ele se ia recolher mais, mas depois desatou a fazer viagens e a fazer declarações. Tivemos o episódio do negativo, positivo, positivo, negativo, com afirmações um bocadinho precipitadas e infelizes, e a comunicação precipitada e infeliz por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, e portanto, e depois não foi capaz de, nesta fase, nem ser aquele presidente, o presidente em funções, nem o candidato. Foi uma confusão completa e total, com declarações contraditórias, com intromissões em casos, em papéis que não são os dele. Portanto, correu bastante mal. Eu não sei se é isso que explica, provavelmente sim, esta queda nas sondagens, mas é, de facto, uma segunda fase muito má, e esperemos que esta segunda fase, esperemos, digo eu, enfim, em termos de daquilo que, que são os desejos de Marcelo Rebelo de Sousa, não lhe tenha custado o ir a uma segunda volta.
E era isso que eu iria perguntar, se essa atitude de Marcelo Rebelo de Sousa pode ou não custar-lhe, enfim, pelo menos aumentar o nível da abstenção.
Sim, pois é essa a questão. Olha, tu ias-me perguntar e no fundo também deste um bocadinho a resposta. Quer dizer, o grande desafio de Marcelo Rebelo de Sousa era, enfim, era difícil ter uma grande mobilização de voto, porque é um candidato moderado, é um candidato que não desperta paixões, e ainda bem, não é? Mas o grande combate de Marcelo Rebelo de Sousa era combater a abstenção, fazer com que as pessoas, com aquele eleitorado, particularmente o eleitorado do PSD, do partido de onde ele vem, do centro-direita, que, enfim, tiveram sentimentos contraditórios em relação à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, era preciso motivar, era preciso captivar esse eleitorado. E estes últimos sinais, a última fase da campanha, não me parece que tenha feito com que haja essa grande vontade. Eu acho que esses eleitores não conseguem ver melhor alternativa de que Marcelo Rebelo de Sousa, os eleitores centro-direita, mas é provável que não tivessem ficado muito agradados com esta segunda fase da campanha. E como nós sabemos, infelizmente, as últimas impressões são muitas vezes decisivas. E ainda para mais, as últimas impressões numa altura em que era e é fundamental mostrar segurança, numa altura em que o governo está extraordinariamente fragilizado, era preciso que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse aparecido como uma figura muito mais institucional e que não tivesse dado estes tiros nos pés na última fase da campanha.
Ora, precisamente, Marcelo Rebelo de Sousa está nesta altura em Celurico de Basto a fechar esta campanha com a bandeira de Portugal ao fundo. Vamos ouvir com a boleia da RTP a intervenção do candidato e presidente.
E a decisão sobre a renovação do estado de emergência que termina no dia 30. Uma luta que continuará por mais semanas e meses na frente sanitária e anos na frente económica e social. Luta pela vida, pela saúde, pelo emprego, por rendimentos, pela reconstrução do destruído e pela construção do muito mais que há a construir. Luta com trabalho, com dedicação integral, com entrega incondicional ao interesse coletivo. E sempre também com a procura da unidade possível, do compromisso viável, da estabilidade, da independência, da proximidade. Que seja para as vítimas mortais e para as outras vítimas e para os que na saúde lutam heroicamente dia após dia para tornar possível o impossível, o nosso derradeiro pensamento neste momento singular da vida de todos nós. Votarmos no domingo é, além de tudo mais, dizermos que nunca os esqueceremos. Aos que partiram, aos que sofrem, aos que dão a sua vida e a sua saúde para salvarem a vida e a saúde dos outros. E também queremos dizer, e dizer aos que partiram, e aos que sofrem, e aos que lutam, que deles não desistiremos. Com eles jamais nos daremos por vencidos. Por causa deles nunca renunciaremos a continuar Portugal.
E assim termina esta breve intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, que fecha a campanha presidencial com este apelo ao voto. E Pedro Adão e Silva, era um tom mais presidenciável do que de candidato, falando até da unidade, da estabilidade que espera encontrar no próximo mandato.
Era um tom mais à imagem da apresentação da candidatura. Aliás, o cenário era o mesmo e julgo que a coerência é sempre premiada e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa tinha ganho, se tem mantido coerente com o perfil da sua própria candidatura e um perfil que era, aliás, mais adequado à evolução da situação pandémica. E foi isso que se perdeu, alguns, nestes dias, e perdeu-se num contexto, como eu dizia há pouco, muito adverso para a participação. Estas eleições são, estranhamente, ao mesmo tempo, as eleições mais previsíveis e mais imprevisíveis da história da democracia portuguesa. Mais previsíveis, porque há fatores, desde logo a popularidade do Presidente da República, o facto de ser uma reeleição, e os estudos de opinião todos que dão conta de que é eleito facilmente à primeira volta, mas muito imprevisíveis porque há aqui fatores que tornam as dinâmicas, aquilo que pode ajudar a antecipar resultados, muito incerto.
Pedro Marques Lopes, o que dizer destas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, apelar, no fundo a falar, como dizíamos há pouco, como presidente, muito, apelar também, já olhando para o próximo mandato, apelar à unidade possível. Ele que há pouco, em entrevista à TSF, dizia também que esperava dos partidos que apoiam o governo que mantenham a estabilidade, pelo menos até 2023, a expressão dele era qualquer coisa, vamos ver se a legislatura aguenta até 2023?
Bom, a primeira coisa que me apetece dizer é bem-vindo de volta, professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque, enfim, porque como eu comecei por dizer, parece que tinha hibernado, portanto, e se deixou essa hibernação, fico agradado, porque tudo indica que ele vai ser o Presidente da República, na primeira, à primeira ou à segunda volta. Eu também vi todos os estudos que saíram, de as sondagens, todas parecem unânimes em que será eleita à primeira volta, mas eu tenho muito receio do que possa ser a abstenção, tenho muito receio do que possa ser o voto escondido. O receio da abstenção é enorme.
Quer dizer, Pedro, e além do voto escondido, o voto estratégico?
E o voto estratégico é uma coisa que eu detesto analisar, mas
quando
percebo.
Estamos a falar de participações, aliás, de 25%, começamos a estar a falar de pessoas que votam com muitos cálculos, porque é mesmo o núcleo mais militante dos eleitores.
Pois, mas até por aí. Por acaso, deixa-me só fazer um parênteses, porque há bocado estavas a falar da Ana Gomes e da candidatura dela, e eu já tinha pensado, quer dizer, de facto, a candidatura uma candidatura de alguém daquela área ideológica, sem o Partido Socialista apresentar um candidato, poderia ter muito mais sucesso do que Ana Gomes está a ter. Mesmo com o candidato do Bloco de Esquerda. Desculpa, Judite, eu estar a fugir, mas eu já lá vou à pergunta. Aliás, eu acho que Ana Gomes beneficia bastante da candidatura de André Ventura, porque esse voto tático ou estratégico que o Pedro falava, Ana Gomes beneficia muito dele. Porque há muita gente que vai votar na Ana Gomes porque não quer que André Ventura fique em segundo e vê a melhor hipótese em Ana Gomes. E alguém que se apresenta como a candidata da esquerda, ou de uma esquerda abrangente, ter tão pouca intenção de voto, parece-me que não é muito, enfim, simpático para Ana Gomes. Mas voltando a... Ou não é um bom resultado, nunca será um bom resultado para Ana Gomes.
Mas já agora mesmo...
Estou convencido que...
Continuando nessa questão da Ana Gomes, antes de voltares ao Marcelo, pelas sondagens também e pelos números que vimos, mesmo dentro do Partido Socialista, nunca, apesar de ir um pouco em crescendo, nomeadamente na sondagem da TSF, JN e DN da Aximage, nunca chegou a ocupar ali mais do que cerca de um terço do voto que se assumia como socialista.
Claro, quer dizer, claro. É verdade que a situação era diferente, é verdade que era um primeiro mandato, mas Sampaio da Nova, que era uma pessoa perfeitamente desconhecida dos portugueses, que partia de com níveis de notoriedade inexistentes, face a Ana Gomes. A Ana Gomes é uma personagem conhecida e conhecida há muito tempo em Portugal, por muito boas razões, e ultimamente por mais, na minha opinião, mas ultimamente, antes da campanha, tinha indícios de notoriedade não comparáveis. Também houve uma candidata de esquerda, que foi Marisa Matias. Também houve um candidato do Partido Comunista. E Sampaio da Nova teve um resultado que foi maior do que seguramente aquele que Ana Gomes vai fazer. Portanto, até nesse aspecto, não me parece que tenha sido uma candidatura com sucesso, digamos assim, e pior do que isso, pior, enfim, não é pior. Acho que Pedro Nuno Santos fez uma má aposta nessa corrida que já vai longa para Primeiro-Ministro e nessa corrida que já vai longa em arranjar apoios dentro do Partido Socialista. Mas isso será outra história. Voltando a Marcelo, e é extraordinariamente rápido, é verdade, Marcelo disse o evidente. Nós temos pela frente uma crise terrível de saúde pública, uma crise económica que vai ser ainda pior do que aquela que nós pensávamos há um mês, por exemplo. Gosto de dizer isso porque eu tenho visto tantas certezas de pessoas que sabiam exatamente o que se ia passar há um mês e há 15 dias que gosto de lembrar que há um mês ninguém imaginava isto, há 15 dias provavelmente, e economicamente ainda pior. E curiosamente também, nunca, neste momento não se fala nada naquilo que vai ser o país em termos económicos e sociais, que são as consequências daqui a uns tempos. Mas isso será outro assunto. Mas com essas duas crises, é fundamental que o Presidente da República seja um fator de estabilidade e que ele garanta e ajude a garantir a estabilidade governativa. Nós temos um cenário tão absolutamente precário em termos políticos, ou seja, nós temos não temos um apoio ao governo no Parlamento nem pouco mais ou menos sólido, é completamente instável. O Bloco de Esquerda a flutuar não garante qualquer tipo de apoio ao governo, aliás, isso é patente. Portanto, estamos dependentes do PCP e de outros votos meios perdidos. O Presidente da República tem consciência que abrir uma crise política, enfim, agora ou daqui a 6 meses, se daqui a 6 meses seria já com a possibilidade de eleições, é absolutamente terrível para o país. Quer dizer, imagina, só um nível de inconsciência absolutamente brutal permitiria a um dirigente político, um dirigente partidário nesta altura ou daqui a uns tempos, criar um clima, uma crise política, a somar estas crises. E ainda bem que Marcelo Rebelo de Sousa tem essa noção e esperemos que o Presidente, que seja ele ou outro, enfim, em princípio vai ser ele, tenha bem ciente esse papel que tem que desempenhar e que também os eleitores percebam que o que está em causa não é só exatamente a eleição para o Presidente da República, é uma necessidade de estabilidade absoluta que nós temos neste momento.
E eu aproveitava esta deixa do Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, para lembrar que Marcelo Rebelo de Sousa, quando esteve aqui na TSF, na entrevista TSF-DN, disse algo como isto: não quero nem desejo uma crise política em 2021, mas os líderes políticos, sabe, decidem as coisas e depois informam o Presidente. Ou seja, abriu aqui algum espaço para eventualmente haver líderes políticos que considerem oportuno ou não lançar uma crise depois das autárquicas. Como é que num xadrez político se pode posicionar ou pode ou não resultar numa crise depois das eleições autárquicas que vamos ter no final do ano?
Olha, não sei, porque isso pressupõe a estabilidade de algumas variáveis que nós não desconhecemos em absoluto o seu comportamento. Quando é que o Presidente acompanha uma crise política? Isto é, utilizando a bomba atómica. Quando percebe que há uma alternativa competitiva em termos eleitorais. Isso não existe. E, portanto, isso pode acontecer? Pode. Mas para acontecer é preciso que se transforme profundamente o quadro que temos neste momento. E a sensação que dá é que os portugueses neste momento não têm qualquer vontade de introduzir o tema eleições antecipadas, formação do novo governo na agenda. Os portugueses já disseram nas várias sondagens que até queriam adiar as presidenciais. Imaginemos se lhes perguntássemos: acha que deviam existir eleições legislativas para formar um novo governo? As pessoas acham que não. Aliás, os estudos de opinião têm todos dado conta que os portugueses, maioritariamente, muito maioritariamente, independentemente do seu sentido de voto, desejam que o governo chegue até 2023. O que, aliás, explica que Marcelo Rebelo de Sousa ainda hoje o fez por um par de vezes e tem o feito no passado recente, não se canse de ter esse horizonte temporal como a medida da duração da atual governação. Esta é a ideia de que há um momento em que os portugueses vão escolher. Esse momento está ainda distante. Não vejo que, independentemente da avaliação que possamos fazer sobre a performance do governo em cada momento, em cada circunstância, que se beneficiasse agora de abrir um debate político sobre mudança de governo e, igualmente importante, que esteja disponível uma alternativa ou que se esteja a formar uma alternativa competitiva eleitoralmente. Não há, aliás, se os sinais, as presidenciais nos dizem alguma coisa, é que à direita há um problema difícil de gerir, que é a relação com o Chega, que acho que se tornou mais difícil de gerir depois da campanha presidencial, não apenas porque todos os sinais vão no sentido
que era previsível,
do Chega subir muito eleitoralmente, ou pelo menos André Ventura, como sobreexposição de André Ventura até acentuou os traços mais preocupantes e que levam a que seja mais difícil à direita decente tolerar uma relação com este partido.
Sendo que Pedro Marques Lopes, como fomos dizendo ao longo desta semana, até num debate das rádios, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de trazer esse assunto, dizendo que não, que responsabilizando até, ou criticando alguns dirigentes do PSD, por terem colocado como central uma questão que era lateral numa referência ao Chega e deixando no ar mesmo a ideia de que um eventual acordo que incluísse o Chega teria de passar por papel passado.
Não, o debate das rádios foi o debate, eu já o disse, não vou repetir, porque assim foi, foi, na minha opinião, o melhor debate de todos, incluindo os que tiveram todos os candidatos e quando tiveram só a debater 2-2, porque foi muito esclarecedor. E uma das razões, um dos pontos que foi muito importante e que foi a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu não só aquilo que se passou nos Açores, como ainda marcou de uma forma mais vincada, ou ainda definiu de uma forma mais vincada, as tais linhas vermelhas. Quer dizer, nós soubemos pela primeira vez nesse debate que houve uma exigência de um acordo escrito, por uma razão muito... É muito interessante, porque a razão que Marcelo Rebelo de Sousa dá para ter exigido, indiretamente, um acordo escrito, foi parecida com, provavelmente, diria eu, a razão que Cavaco Silva exigiu um acordo escrito no tempo da geringonça. Só com uma diferença, e uma diferença fundamental. É que Marcelo Rebelo de Sousa afirmou de uma forma clara que não precisava de um acordo escrito entre o Partido Comunista Português, e não falou do Bloco de Esquerda, porque não foi o caso, mas, enfim, teria incluído, não precisava de um acordo escrito, e disse-o de uma maneira clara, com essas forças, com o PC e com o Bloco de Esquerda, porque para ele não havia dúvidas que eram forças democráticas e do Estado de Direito, mas que exigiria sempre um acordo escrito para saber o que é que esse acordo se propunha quando for do Chega. Ele disse isto. E isso reforçou essa linha vermelha que Marcelo Rebelo de Sousa quer, de uma maneira clara, definir, pintar para defender o centro-direita, como o Pedro Adão e Silva dizia, a direita decente, de algo que eu nem chamo de direita, que é algo absolutamente indecente. Foi perfeitamente claro. O grande problema, quer dizer, o grande problema não, mas enfim, é um problema, é que o crescimento dessa direita, da extrema-direita, deixa o país, e esse afastamento que esta eleição, como já prevíamos, reforçou, porque repara, neste momento já ninguém tem dúvidas, quer dizer, eu espero que Rui Rio e o seu gabinete já tenham percebido agora bastante melhor. Até colunistas que passaram a vida a chamar a atenção de que, bom, enfim, tínhamos que suportar o Chega para que haja um governo, até já eles perceberam que isso não é possível. Portanto, Rui Rio também já deve ter percebido. O que deixa um problema gravíssimo em Portugal, que é a falta de alternativa. Quer dizer, nós não temos, neste momento, uma alternativa centro-direita. Quando nós falamos de uma eventual queda do governo, para acontecer o quê? Sampaio e Soares fizeram cair os governos porque sabiam que havia uma alternativa. Obrigaram-nos a cair porque sabiam que havia alternativa. Marcelo não tem alternativa. Isto torna-se um problema muito complicado.
Pedro Adão e Silva, dizias há pouco que falavas há pouco no Chega, e eu pergunto se a evolução desta campanha, os casos desta campanha, o facto de tantos candidatos e a comunicação social também, tanto que se falou de André Ventura, se acaba por, e tendo em conta também uma das sondagens que a TSF, o JN e o DN apresentaram esta semana, que dava conta da curiosidade com que os inquiridos assistiram aos vários debates, e André Ventura surgia como a pessoa que eles tinham mais curiosidade em ver, se, no fundo, André Ventura, ao longo desta campanha, não acaba por ser aquele que conseguiu não só sedimentar o seu eleitorado, mas até fortalecer a sua base, tendo em conta que para ele parece claro que esta campanha visou quase uma plataforma para as legislativas.
Bom, duas coisas diferentes. Uma é a atenção que as pessoas dedicaram à campanha de André Ventura. Há uma atração natural e bastante humana em relação ao grotesco. Quando nós vemos um acidente na estrada, as pessoas naturalmente abrandam para ver. Isso não quer dizer que se tenha qualquer tipo de simpatia ou que se goste de ver acidentes.
Aliás, é o mais rejeitado na sondagem também, é preciso dizer.
E, portanto, eu não me surpreendo das audiências superiores dos debates que envolveram André Ventura, não me surpreende a atenção. Há uma dinâmica comunicacional e da comunicação social que, por definição, tem mais interesse, presta mais atenção e coloca o foco neste género de protagonistas, e portanto é isso que aconteceu. Se isso se traduz em voto, bom, eu de certa forma também não tenho resposta definitiva sobre isso. Tenho ideias, aliás, bastante contraditórias, porque se por um lado acho que essa centralidade de André Ventura é um fator que o torna eleitoralmente mais competitivo, há uma certa passividade cívica do voto de protesto que também se pode manifestar. Isto é, as pessoas que estão que respondem nas sondagens, tanto pode haver voto escondido nas sondagens, isto é, a vergonha social que inibe alguém dizer eu voto no partido ou nesta pessoa que é criticada por todos por ser alguém não aceitável. Portanto, eu escondo o meu voto e depois, no domingo, de forma secreta, claro, eu voto e não houve sondagens com urnas, as sondagens foram todas telefónicas por força da pandemia, mas também pode haver um fenómeno um pouco de sentido contrário, que é alguma passividade cívica do protesto, isto é, as pessoas que acham que André Ventura coloca em causa o regime, as elites, o eles, e portanto protestam em sondagem, mas depois não têm paciência para sair de casa e ir votar, ainda para mais com as filas que viram e com o mau tempo, não sei o quê, portanto deixam-se ficar. E outra coisa ainda, que eu também não tenho opinião definitiva, que é, uma coisa é o candidato que diz umas verdades, na verdade diz umas mentiras, mas que as pessoas toleram porque diz essas mentiras. É, mas de facto, ele é um bocado racista e eu não sou racista, mas olha, ele diz umas mentiras. É, coisa diferente é esta fasquia que foi ultrapassada nos últimos 10 dias, que é do insulto gratuito para tudo e para todos. Talvez se estivesse limitado a insultar Marisa Matias, o eleitorado de extrema-direita, a extrema-direita tradicional portuguesa, salazarista, porque existe também e não tem tido candidato à altura, toleraria isso. Onde é que já se viu uma mulher que anda para aqui a fazer campanhas eleitorais? Agora, o avô bêbado, os insultos a Marcelo Rebelo de Sousa, acho que isso já é uma importação de Trump para Portugal, que por um lado acontece num contexto em que Trump já está em colapso por todo lado, mas também isso não corresponde ao perfil da direita autoritária portuguesa. E isto, portanto, eu não sei, é também muito incerto. Agora, vai ter um bom resultado? Vai. Tem um teto. Tem um manifesto e objetivo teto. Mas esta campanha deve também servir de ensinamento para o Dr. Rui Rio sobre aquilo que não se deve fazer na relação com André Ventura e com o Chega. E pode ser que aprenda.
E Marcelo deixou isso claro.
Marcelo deixou aquilo que o Pedro Marques Lopes chamava a atenção. É muito importante o que se passou neste debate das rádios. Talvez o facto político mais marcante desta campanha eleitoral, nós podemos agora andar a discutir o que é que um disse, o que é que outro não disse, como é que foi esta semana.
Tem uma linha vermelha.
Mas o que fica para a frente é que, se Marcelo for o presidente que vai dar posse ao próximo governo da República, se colocar a possibilidade desse governo de ser apoiado, mesmo que no Parlamento, pelo Chega, as exigências que vai colocar não são simétricas às que colocou na relação do PS com o PCP. E, portanto, ao contrário das pessoas que andaram a fazer paralelismos entre o PCP e o Chega, à direita, porque houve quem fiz quem...
Marcelo, claro.
Marcelo Rebelo de Sousa demarcou-se disso. E, portanto, e uma coisa é demarcar-se e ser apenas um exercício de opinião. Outra coisa é, enquanto Presidente da República, ficou comprometido a uma relação diferente com André Ventura daquela que tem com os restantes partidos. E isso é importante e espero, novamente, que Rui Rio tenha tomado boa nota disso mesmo.
Pedro Marques Lopes, já falaste da relação do PSD com o Chega. Perguntava-te agora mesmo uma análise também do que se passou nesta campanha em relação ao Chega, nomeadamente às questões que o Pedro Adão e Silva trazia aqui, do tipo de campanha. Tu, recordo-me que num outro Bloco Central manifestavas receio de que esta que fosse uma campanha feia, acabou por ser isso mesmo, em grande medida, na campanha de André Ventura.
Foi uma campanha feia, isso não me parece que restem dúvidas por parte de André Ventura, mas eu acho que André Ventura trazia a campanha tão bem definida, digamos assim, todo o guião estava tão bem escrito, estava escrito de uma maneira tão bem definida, que eu acho que ele se perdeu. Porque o Pedro disse aí algo que eu pensei muito quando vi esse episódio, o episódio de Jerónimo de Sousa, a história do avô bêbado e de Marisa Matias e tudo mais. Eu acho que André Ventura, neste momento, já está, ou melhor, está a medir mal aquilo que representa. Ele pensa que já representa um determinado, que já pode ter aquele estatuto que Trump tinha de dizer aquilo que lhe apetece e nada disso lhe faria mal. Foi assim que eu li, os insultos pessoais. Porque, de facto, eu não me lembro, quer dizer, não serei suspeito de qualquer tipo de simpatia, como é evidente, mas eu, a linha de campanha, aquilo que ele dizia, nunca era neste género. Dizia as maiores alarvidades, como diz, xenófobas, racistas, contra a própria civilização ocidental e o seu estado de evolução, mas nunca tinha atingido aquele nível. Porque eu estou convencido que ele, enfim, deslumbrou-se e pensou que já podia dizer tudo o que lhe vinha à cabeça. E nesse aspecto, acho que lhe pode ter corrido mal, pelo menos num aspecto. É que limita o crescimento dele. Aliás, desde o princípio, curiosamente também, que eu nunca percebi bem esta estratégia dele se dizer de direita, ou de extrema-direita. Porque para um populista como ele, um tipo capaz de dizer tudo o seu contrário, que não tem qualquer tipo de convicção, e já percebemos, tanto lhe dá de ser de esquerda como de direita, é-lhe indiferente. E a possibilidade de ele se apresentar como populista contra a corrupção, contra os bandidos, contra eles, contra os políticos, abria-lhe um leque muito maior se ele não se dissesse de direita ou de extrema-direita. Claro que depois precisou do núcleo que o ajudasse. E as pessoas que estavam disponíveis são as de extrema-direita. E foi por aí que ele foi. Porque nada daquilo é sólido. Mas essa decisão limita-lhe muito o seu crescimento. Muito o crescimento. E ainda para mais, este tipo de discurso, ainda mais chocarreiro do que o costume, ainda limita mais. Portanto, nesse aspecto, ele vai ter um bom resultado, já todos o sabemos, mas nesse aspecto ele limitou a sua progressão. Em segundo lugar, também houve uma inflexão no discurso durante a campanha dele. Porque, se vocês repararem, durante os debates, André Ventura passou o tempo a falar do PSD, sistematicamente.
Até de Passos Coelho.
Era o PSD, tem... Até de Passos Coelho falou. Mas Passos Coelho, enfim, tem uma intenção que todos nós conhecemos, da enorme viuvez que há do centro-direita, e muito do centro-direita que nem é, que não gosta de Ventura, há uma viuvez em relação a Passos Coelho. Nós já o sabemos. Há uma viuvez que quer recuperar Passos Coelho. Mas, nessa primeira fase, mais do que Passos Coelho, ele falou sempre dos acordos que tinha com o PSD. Sistematicamente eram os acordos que tinha com o PSD, porque o PSD iria cumprir, o PSD não iria cumprir, sempre o PSD. Ora bem, e agora pôs-se na posição de que tornou impossível, bem, espero eu, quer dizer, haja o mínimo de noção e decência também no PSD, pôs-se no papel de ser impossível, completamente impossível, neste momento, para o PSD fazer qualquer tipo de acordo, não é? Quer dizer, mal estaríamos. Portanto, acho que ele vai ter um bom resultado, mas a campanha não lhe vai permitir, no futuro, alargar muito o seu leque de apoiantes. E ainda mais, e repara, e enquanto este resultado vai ser bom, eu estou convencido que André Ventura vai ter extraordinárias dificuldades para arranjar listas para as autárquicas. Bem sabemos que há partidos, o CDS é um partido antigo no nosso enfim, cenário partidário e nunca conseguiu ter grandes resultados nas autarquias, mas o Chega pretende ser um partido popular e não ter candidatos vai ser um problema e pode passar uma imagem, pode passar uma...
Sabes, Pedro, que pior do que não ter candidatos é o tipo de candidatos que vão aparecer. Porque,
sim, claro, 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 claramente. Não, isso é evidente, isso é evidente. Partindo, aliás, quer dizer, e eu nem sei se os vai ter. Eu nem sei se os
porque
vai ter.
A exposição, porque... uma coisa é ter alguém como André Ventura, não é?
Claro.
A diferente é de repente outra começarem coisa, a aparecer claro. Candidatos que vão dizer barbaridades ainda maiores, mas de outro tipo, não é? E, portanto, podemos claro. Estar a discutir o Chega, não eu nos acho... termos que o Chega quer que seja discutido.
Claro. Eu acho que o homem, eu acho que André Ventura é evidente um tipo inteligente, não, e eu acho que é fácil perceber que isso pode ser dramático ele apresentar gente que vai ser muito mais problemático, se calhar, para ele apresentar gente do que não apresentar gente.
Seria mais fácil, se calhar, se fossem primeiras as legislativas e a campanha centrada nele, do que agora ter a campanha do Chega repartida por 300 e tal municípios. Pedro Lancio.
Sim, sim. Mas as
claramente,
legislativas...
porque repara uma coisa, deixa-me... Claro.
As legislativas têm também uma outra questão para o Chega. É que esta ideia de que o partido está a crescer e que vai eleger vários deputados, e não apenas em Lisboa, vai gerar uma competição interna sobre quem é que vão ser os candidatos. E aquilo que se sabe sobre o funcionamento interno do Chega é que tem algumas das características que os outros partidos têm, mas em pior, e tem outras características que os outros partidos não têm e que são péssimas. E a conjugação dessas duas dinâmicas vai trazer para as listas de deputados pessoas não apresentáveis do ponto de vista até judicial. E isso vai mostrar que o Chega, de facto, não é um partido como os outros, é muito pior que os outros.
Pedro Marques Lopes, ias continuar há pouco?
Não, era... O que eu ia dizer tinha a ver com o que o Pedro disse, mas tinha a ver também com aquilo que nós já vamos sabendo do Chega. Ou seja, já percebemos, por tudo o que tem aparecido nos jornais, nas reportagens da televisão sobre o Chega, que a conflitualidade interna do Chega é algo de absolutamente extraordinário para um partido que tem pouco mais de um ano. E imagine-se, se nós já conhecemos o nível de conflitualidade que há dentro dos partidos tradicionais, em altura de autarquias e na altura de escolha de deputados, de candidatos a deputados, imagine-se o que é o Chega face àquilo que nós conhecemos. Portanto, esses vão ser dois desafios enormes, particularmente todas as legislativas, porque das autarquias eu estou convencido que André Ventura, pura e simplesmente, vai desistir. Mas vai ser terrível na segunda fase. Se nós já nesta altura sabemos, já temos dirigentes do Chega a destratar completamente outros dos seus correligionários e a fazer acusações absolutamente terríveis, imagine-se quando for da escolha para os deputados.
Regressando um pouco aqui à análise da campanha e destes últimos instantes, e daqui a pouco também gostaria de vos ouvir sobre o resto desta semana, em que as escolas fecharam depois de um... Também aqui há pouco o Pedro Adão e Silva falava nisso, foi o próprio Marcelo Rebelo de Sousa a anunciar isso, mas já lá iremos. Primeiro ainda sobre a campanha, um balanço final sobre o campeonato das esquerdas. Temos Marisa Matias, que as sondagens praticamente todas em linha dão resultados bastante inferiores àqueles que obteve há 5 anos e temos, por outro lado, João Ferreira, de certo modo, a conseguir garantir o núcleo duro da CDU. Pedro Adão e Silva, são dois campeonatos diferentes, mas neste o Bloco de Esquerda aparentemente não vai conseguir chegar à fasquia que tinha proposto.
A sensação que fica da campanha de Marisa Matias é que Marisa Matias partiu para esta campanha com um incómodo. E o incómodo é a relação do Bloco de Esquerda com o Governo e o voto contra no orçamento. A campanha de Marisa Matias é marcada por este contexto e marcada pela existência de uma candidata também à esquerda, Ana Gomes, em que os pontos de diferenciação eram escassos. E, portanto, isso explica, a meu ver, a fraca campanha e aquilo que se anuncia para o resultado da candidata do Bloco de Esquerda no domingo. João Ferreira parte para esta campanha um pouco em sentido contrário, isto é, o PCP, o sinal que deu é que levava esta campanha a sério, ao ponto de apresentar como candidato aquele que é anunciado como o sucessor de Jerónimo de Sousa. E, portanto, no fundo, nós começámos esta conversa e eu estava a chamar a atenção que Marcelo Rebelo de Sousa sinalizou que estas eleições não eram importantes ao desinvestir na campanha e depois, ao mesmo tempo, com esta semana em que aparece na campanha nos moldes em que não devia aparecer. O PCP disse aos seus eleitores potenciais que isto é para levar a sério, porque temos aqui alguém que vai a votos e que pode ser o líder. E, portanto, no fundo, o que o PCP quer é fazer o pleno da mobilização do seu eleitorado. Acho que a campanha correu bem a João Ferreira, revelou-se um político competente, preparado, que estava a fazer uma campanha a sério. E as campanhas servem também para as pessoas avaliarem um bocado aquilo que são as características e os atributos dos candidatos, o modo como fazem campanha. E, além do mais, houve aqui alguns sinais que não aconteciam no espaço do PCP há muito tempo, que é houve apoios fora daqueles apoios que eram previsíveis no PCP e alguns que até tinham deixado de apoiar o PCP. Há pessoas que voltaram a apoiar uma candidatura do PCP. Agora, um pouco como Marcelo Rebelo de Sousa, João Ferreira é também o candidato que tem um perfil de voto mais idoso. Isto é mais competitivo acima dos 65 anos, tal como Marcelo Rebelo de Sousa é muito mais competitivo acima dos 65 anos. Estamos a falar do grupo de risco com o Covid. Portanto, eu não sei se, por um lado, as sondagens dão conta de que o eleitorado de João Ferreira esteve mais atento à campanha e está mais mobilizado, mas, por outro, é um eleitorado com mais de 65 anos, quer dizer, proporcionalmente com mais eleitores com mais de 65 anos. O que é que vai jogar mais? A mobilização ou o medo da Covid? Não sei. Mas se a mobilização se sobrepor ao medo da Covid, e tendo em conta aquilo que é a tendência das sondagens, as tendências normalmente prolongam-se até ao dia das eleições, acontece sempre o trabalho de campo destas sondagens todas, já foi feito há 4, 5 dias, 6 mais até, e portanto é natural que elas revelam uma tendência, Marisa Matias em perda, João Ferreira em subida, Marcelo em perda, Ana Gomes mais ou menos estabilizada, André Ventura em subida, que estas tendências se acentuem até domingo.
Pedro Marcos Lopes, análise rápida destes campeonatos à esquerda. João Ferreira dizia ontem que nenhum voto se perca, mas que ninguém fique doente também. Era exatamente esta dupla faceta que o Pedro Adão e Silva falava agora, de um apelo muito claro ao eleitorado que sabe que é um eleitorado de risco nestas eleições.
Sim, é verdade que é um eleitorado de risco, mas é um eleitorado muito mobilizado. E, portanto, não acredito que, ou melhor, acredito que João Ferreira até vai ter um resultado que para ele vai ser satisfatório, para o Partido Comunista vai ser satisfatório, porque vai conseguir mobilizar o voto que era suposto mobilizar, o voto do PCP, não todo, mas pelo menos uma parte que vai significativa. E, portanto, acho que ele vai ter um bom resultado para os objetivos. E os objetivos parecem-me claros, quer dizer, é estancar esta sangria que o PCP tem estado sujeita e que me parece cada vez mais inevitável. O PCP é posto numa situação muito complicada. Neste momento é o pilar, o país decide, depende muito do Partido Comunista Português para ter a estabilidade governativa, mas eu tenho muitas dúvidas de que o eleitorado tradicional do PCP ache muita piada a isso mesmo, a ser o PCP o garante dessa estabilidade. Bom, mas no essencial é a plataforma de lançamento de João Ferreira para líder do PCP. E eu acho que o João Ferreira fez um bom trabalho, tem construído uma persona muito diferente daquela que é Jerónimo de Sousa. O Partido Comunista vai virar para uma liderança muito mais institucional, que eu tenho muitas dúvidas de que resulte nesta fase da vida do Partido Comunista Português, mas vejamos, quer dizer, eu também acho que a quebra é quase inevitável, mas se poderia estancar de outra forma. Acho que este perfil de líder para o Partido Comunista Português e essa diferença tão acentuada com Jerónimo de Sousa não faz prever nada de muito bom para o PCP. Quanto ao resto do eleitorado esquerdo, eu já tinha dito quando falei de Ana Gomes, acho que Ana Gomes não fez uma... Não, vai ter um resultado longe daquilo que um candidato normal de esquerda poderia ter, mesmo não tendo o apoio tradicional, o apoio expresso do Partido Socialista. Já disse o exemplo de Sampaio da Nova. Acho que vai haver aqui eu percebo que se Ana Gomes ficar em segundo, mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa ganhe à primeira volta, vai haver uma espécie de uma festa de Ana Gomes e dos seus apoiantes, porque conseguiram travar o segundo lugar do candidato André Ventura. Mas Ana Gomes não há como dizer que poderia ter feito, quer dizer, que aquele, ela que se diz a candidata da esquerda, ter 13% ou 14%, bem, parece-me muito curto, face àquilo que aconteceu com Sampaio da Nova. Marisa Matias é rápido de analisar. Maria Matias não quis, não queria. Quer dizer, a sensação que me passou desde o início da campanha era que Marisa Matias estava a desempenhar um papel que não queria desempenhar. Quer dizer, porque ela, mesmo nas coisas mais relevantes, digamos assim, não estava no sítio certo. Quando lhe punham, por exemplo, e este é o melhor exemplo de todos, quando lhe falavam do não apoio do Bloco de Esquerda ao orçamento, ela ficava nitidamente incomodada, porque a sensação que todos ficamos é que ela não era aquela a posição dela. E, portanto, quando uma pessoa está contrariada, aparentemente contrariada numa campanha, não há maneira dela correr bem. Pode ser que o Bloco de Esquerda tenha aprendido aqui uma lição e que essa lição lhe vá custar muito caro. Na minha opinião, cometeu dois erros de palmatória políticos nos últimos tempos. Foi não ter assinado o acordo com o Partido Socialista e o PCP, assinar em sentido, enfim, figurado, e agora a candidatura de Marisa Matias não conseguindo ter um candidato abrangente à esquerda. Vamos ver se isso não tem consequências complicadas para o futuro do Bloco de Esquerda.
Estamos rapidamente a caminhar para as 8 da noite. Pedro Adão e Silva, esta foi a semana em que o Governo, depois de muita resistência, aliás, António Costa tinha dito que até ao limite o Governo ia tentar manter as escolas abertas, mas acabaram mesmo por fechar.
Bom, é ao mesmo tempo mais um exemplo de que ninguém sabe bem como lidar com a pandemia e que há aqui um zigue-zaguear permanente e constante dos governos, mas também um sintoma de que o governo está a cometer erros na gestão da pandemia. Acho que olhando retrospectivamente para este mês, se combina o facto de hoje todos terem posições distintas daquelas que tinham há 4 semanas, em relação ao tema Natal, por exemplo, mas também o facto de não, das coisas serem um bocado em ondas. É como se quem lidera, e aqui até também estou a incluir o Presidente da República, porque acho que deu péssimos contributos esta semana, fossem variando de posição em relação aos temas, ao sabor de uma onda que se vai formando na sociedade, que é uma onda que vai e vem, em que se defende uma coisa e o seu contrário noutro momento. E a escola é um caso disso mesmo. Bem, nós, infelizmente, temos pouca evidência sobre a Covid, mas temos imensa evidência sobre o que significa fechar as escolas e o que representa, do ponto de vista da reprodução das desigualdades, o fecho das escolas. Ora, o principal erro político retrospectivo em relação à Covid, a meu ver, foi a forma como se fechou as escolas por tempo indeterminado no ano letivo passado. As escolas deviam ter voltado a funcionar o ano passado. Aquele terceiro período foi uma ficção e devia-se ter reaberto as escolas. Isso tinha sido fundamental e importante e era um sinal. E não só era um sinal que tinha de ser dado, como obrigava a que a transição para este novo ano letivo tivesse sido preparada de outra forma. Ora, as escolas recomeçaram como se não se tivesse passado nada o ano passado. E é por isso que é particularmente preocupante isto que se passou nos últimos dias e nas últimas 24 horas. Eu julgo que a evolução da pandemia obriga ao fecho das escolas. O Presidente da República disse que era até por motivos simbólicos. Eu não estou a ver que se feche escolas por motivos simbólicos. Parece que se fechou as escolas para que os pais fiquem em casa. Porque há um sem número de problemas que todos vimos esta semana que não têm a ver com as escolas, têm a ver com o trabalho. Portanto, as pessoas continuaram a trabalhar e não foi por causa das escolas. Mas fechadas as escolas, agora surgiu esta questão. Eu percebo que suspender as atividades, isto é, antecipar as férias, é um bom princípio. Julgo, aliás, que se devia estar a trabalhar de forma muito mais séria naquilo que é o refazer do calendário escolar todo. O que não percebo é que isso seja feito sem nenhuma certeza, e eu acho que não há nenhuma certeza, bem pelo contrário, de que aqui 15 dias possam recomeçar as escolas. Ou seja, eu aceito o fecho das escolas se soubéssemos que podíamos reiniciar as escolas daqui a 15
dias. E em que condições?
E em que condições? Agora, a ideia de que vamos fechar as escolas para daqui a 15 anos, daqui a 15 dias, termos um regresso ao ensino online, eu não vejo por que motivo é que as escolas têm todas de fechar hoje o ensino online. Acho que neste momento o que é preciso é flexibilidade e diversidade no modo como se encontra soluções educativas. Repara, não é só os privados, não é só os privados que foram proibidos pelo governo de dar aulas online hoje e na segunda-feira. É também o público que estava a dar aulas online. É que há um sem número de turmas a funcionar nas várias escolas públicas porque tinham um número significativo de crianças com Covid, tinham ou parte da turma ou a turma integralmente online. Ora, o que acontece é que também essas turmas interrompem as aulas online na segunda-feira quando começaram há 15 dias o segundo período. E, portanto, eu acho que isto não é bom, ainda para mais porque fica a sensação de que isto está a acontecer porque, pura e simplesmente, não foram preparadas as condições para se ter aulas online para todas as crianças. E o problema é compreensível que isso assim seja. Mas há um sem número de declarações dando conta de que tudo estaria preparado. Portanto, é em preparação para lidar com este cenário que leva a esta obrigatoriedade de suspensão de aulas durante 15 dias, quando o ideal era que todos pudessem ter aulas. Se não fosse possível, que todos tivessem atividades. Mas por que motivo é que vamos prejudicar no público, no privado e no social as crianças que as escolas tinham condições para segunda-feira dar aulas? Quer dizer, isso aconteceu ano passado no terceiro período. Nem todas as escolas começaram as aulas online na mesma altura, mesmo no público. Portanto, se há público que consegue ter aulas online em algumas turmas, por que razão é que vão ficar uns à espera dos outros? Eu não vejo o que é que isto se ganha num contexto absolutamente excepcional. Não é um contexto normal. Não estamos a falar de cada escola decidir como é que é o seu calendário escolar. Estamos a falar de um contexto excepcional em que as crianças estão de férias, mas são umas férias fechadas em casa, com o que isso significa de paragem nas aprendizagens e com os efeitos que isso tem no médio e no longo prazo sobre estas crianças que estão a ser altamente penalizadas por uma experiência não apenas educativa e de aprendizagem, mas também uma experiência de socialização e psicológica, que é viver enclausurados nas suas casas sem poder ter qualquer socialização. Portanto, eu acho que isto não tem corrido nada bem na educação e as declarações de ontem do ministro a querer proibir o privado, agora parece que já há um acordo do privado que afinal não vão dar aulas na segunda-feira, mas não me parece que isto seja bom sinal e bom princípio.
E de qualquer modo, a coalição de há três meses já se poderia dar tempo, como dizias, para se ter posto em marcha um plano B, no fundo.
Judito, nem sequer é há três meses, porque quando foi apresentada a telescola, novo modelo da telescola, que terá sido em abril, maio, sim, por aí, foi dito que no início deste ano letivo as condições para as escolas darem aulas online existiriam. A aprendizagem online é péssima, mas o pior é as crianças estarem sem nada para fazer. E eu não compreendo que se esteja a impedir, que é isso que está a acontecer, está-se a impedir crianças de terem aulas para a semana sem que se garanta que daqui, assim, tudo bem, daqui a 15 dias volta tudo às escolas. Isso não vai acontecer. Aliás, isso é um dos problemas de fechar as escolas. É que as condições para depois as reabrir são sempre mais exigentes e difíceis.
Pedro Marques Lopes, como é que viste esta decisão? Talvez começando pelo facto de ter sido até o próprio presidente e candidato a ter anunciado isso numa visita a uma escola.
Bem, essa foi, quer dizer, essa foi logo um péssimo começo, esse foi logo um começo terrível. O que me preocupa mais em relação à situação das escolas, e o Pedro Adão e Silva tem um conhecimento que é incomparavelmente maior do que o meu, não é o fecho concreto das escolas. Eu não sou capaz de avaliar, quer dizer, sei que um fecho das escolas é algo tem um impacto absolutamente brutal em todos, em problemas endémicos da nossa sociedade, particularmente a questão da desigualdade, que a aprofunda terrivelmente, quer dizer, isso eu sei, mas não sou capaz de avaliar se o efeito, se é capaz de compensar esse fecho, se é, por uma questão de saúde pública, absolutamente vital fechar as escolas, eu não sei avaliar isso. Mas há uma coisa que eu sou capaz de avaliar. É o péssimo sinal que foi dado, o péssimo sinal político. Hoje dito, nós estamos numa altura, eu não tenho dúvidas nenhumas de que o governo cometeu imensos erros desde o princípio da pandemia. Mas não me esqueço, nunca me esqueço, que nenhum governo, nem nenhum presidente da República foi exposto a uma situação destas, enfim, em muitas décadas em Portugal. Portanto, eu tenho uma enorme tolerância, passa a expressão, para os erros que o governo vai cometendo. Aliás, acho particularmente curioso, para não dizer engraçado, que toda a gente há um mês sabia imensas coisas, que ia acontecer isto, que ia acontecer aquilo. Há um mês havia um sem número de pessoas que reclamava por mais abertura da economia, porque senão isto ia tudo ao charco, que isto era terrível. Quando foi do Natal, todas as forças políticas e sociais acharam muito bem as medidas de Natal, agora toda a gente acha mal, toda a gente responsabiliza, portanto, eu não entro nesse discurso de responsabilizar tudo e mais alguma coisa o governo e atribuir tudo o que é culpa ao governo, não só porque sei que nunca ninguém lidou com a situação destas, mas porque também percebo que este vírus e esta situação muda quase todos os dias. E, agora, sim. Eu prefiro de longe, para terminar, eu já sei que estamos apertados de tempo, eu prefiro de longe um governo que cometa erros a um governo que parece que vai estar a governar através, por força da comunicação social, por força das redes sociais e da opinião pública. E até de técnicos, porque eu também não quero os médicos de saúde pública e epidemiologistas a gerir o país. Portanto, e a sensação que eu fiquei nesta questão das escolas, e é isso que me aflige, sobretudo, é... Não foi o governo a governar. E isso, para um período destes em que precisamos de um governo forte, é o sinal pior que se pode ter.
Análise de Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, um Bloco Central hoje meio desformatado na fase final de uma campanha presidencial que estamos a acompanhar.